E a Secretaria de Saúde aqui de Campinas realiza nesta semana uma ação de bloqueio em uma creche da Vila Padre Anchieta contra a gripe H1N1. Essa medida foi tomada após a suspeita da doença em uma das crianças que foi diagnosticada com síndrome respiratória aguda grave, que pode ser provocada por qualquer vírus da gripe, inclusive o H1N1. A criança está internada com um quadro de saúde estável. Diante da possibilidade, todos os alunos da creche que têm entre 1 e 2 anos são imunizados com medicamento Tamiflu. As doses orais são aplicadas 2 vezes ao dia por um período de 7 dias. Já em Paulínia, a prefeitura confirmou o primeiro caso suspeito de morte causada pelo vírus. A vítima é um menino de 3 anos que estava internado no centro médico aqui de Campinas. A criança que teve a síndrome respiratória aguda grave começou a passar mal no dia 5 e no dia 9 foi internada indo diretamente para a UTI, onde começou a fazer o tratamento com o antiviral Tamiflu, mas não resistiu às complicações e morreu nesta terça. A análise sobre a causa da morte da criança é feita pelo Instituto Adolfo Lutz, mas não há uma data específica para a divulgação do resultado. Além da investigação sobre a morte do menino, a Prefeitura de Paulínia confirmou que tem 23 casos suspeitos de H1N1 na cidade desde janeiro, sendo que a maioria foi registrada nos últimos 2 meses. Para falar um pouco mais sobre essa doença, né, que voltou com força neste ano, nós estamos em contato neste momento com o infectologista da Unicamp, Rodrigo Angerami. Bom dia, doutor Rodrigo.
Bom dia a você e a todos os ouvintes.
Doutor Rodrigo, pergunta, por que ela voltou com essa força nesse ano?
Bom, existem, na realidade, várias hipóteses. Quando nós pensamos na emergência de uma doença, na reemergência de uma doença, nós temos que pensar em questões ambientais, questões relacionadas ao vírus e questões relacionadas aos indivíduos, à população em geral. Os dados preliminares que nós temos mostram que o vírus não sofreu nenhuma alteração. Ou seja, o vírus H1N1 que circula esse ano é semelhante ao vírus que circulou ou vem circulando desde 2009. Em relação às questões ambientais, via de regra, nós consideramos que o período mais propício para a transmissão sejam períodos com temperaturas mais baixas e um clima mais seco. Se nós observarmos o início da transmissão, ela se iniciou precocemente e num período com temperaturas elevadas e uma relativa umidade que perdurou ali até o mês de março. Então, não parece estar relacionado com questões climáticas. Talvez a explicação mais plausível no momento seja que o vírus, nos últimos 2 anos, ou seja, no período de 2014 e 2015, o vírus da influenza que circulou não foi o vírus H1N1, o vírus que circulou de uma maneira determinante foi o vírus H3N2, seguido do vírus da influenza B, né? Então, na medida que ele fica 2 anos sem circular, aqueles estímulos ao sistema imunológico que existem anualmente, né, com a exposição ao vírus, deixou de existir por um período aí de 2 anos, e o que pode ter acontecido é que a população, então, se torna mais suscetível, uma vez que o sistema imunológico possa ter, entre aspas, ficado latente para uma proteção contra o H1N1.
E, doutor Rodrigo Angerami, o senhor falou da circulação do vírus na sociedade. Agora vamos falar de umas coisas que circulam pelas redes sociais. As diferenças entre a gripe comum e a causada pelo vírus H1N1. Tem muita diferença, doutor?
Não. Se nós formos imaginar, em relação à grande maioria dos indivíduos que se infectam pelo vírus H1N1, nós vamos dizer que é muito improvável que se consiga distinguir clinicamente diferenças entre a gripe causada pelo H1N1, pelo H3N2 ou pela influenza B. Né? Para a grande maioria dos indivíduos, você conseguiria diferenciar não pelo padrão clínico, mas por exames laboratoriais. Entretanto, o que nós sabemos é que o vírus H1N1, muito embora quando causa síndrome gripal sejam sintomas muito indistinguíveis daqueles causados pelos outros vírus da influenza, esse vírus ele se mostrou e se mostra ainda capaz de causar doenças graves. Então, para a grande maioria das pessoas, você vai ter uma síndrome gripal que praticamente é indistinguível daquela causada por outros vírus. Mas é um vírus que apresenta maior potencial de complicação.
Por que circula pela internet, né, a comparação entre gripe comum e H1N1? E pelo que o senhor está falando, isso não tem muito a ver, não. Porque fala aqui, febre na gripe comum não chega a 39 graus. H1N1, início súbito a 39 graus. Isso é mentira?
Não, o que acontece é o seguinte, muitas vezes você acaba espelhando e caracterizando essas diferenças não pelas síndromes gripais em si, mas na realidade pelas formas mais graves, como nós mencionamos. Todos os vírus, H1N1, H3N2, influenza B, né, eles se caracterizam pela presença de febre, uma febre que pode ser variável, né, dor de garganta, coriza, congestão nasal e tosse. Então, esse componente síndrome gripal é muito difícil você fazer essa distinção, né, entre os três vírus. Mas, novamente, uma característica do H1N1 é que para uma parcela da população, notadamente os grupos de maior risco, esse vírus, então, ele pode causar esses sintomas de uma maneira mais exuberante, ou seja, febre mais elevada e mais prolongada, a tosse, que deixa de ser uma tosse seca e muitas vezes pode evoluir com insuficiência respiratória, com desconforto respiratório, né? E levar o que nós chamamos de síndrome respiratória aguda grave. Então, todos os vírus podem causar síndrome gripal e, nesse sentido, de modo geral, é difícil você diferenciar entre a doença causada pelos três vírus, mas quando nós vimos que as formas mais graves, que é a síndrome respiratória aguda grave, aí sim você vai ter febre mais elevada, desconforto respiratório e muitas vezes até a necessidade de tratamento e internação.
E a gente vive um momento, né, doutor Rodrigo Angelami, que a gente voltou àquela situação no começo da transmissão da H1N1, quando gerou até uma pandemia, né, no mundo, e até esse final de semana, a própria arquidiocese aqui de Campinas, dando algumas orientações para as igrejas em determinados pontos, né, da missa, não dar mais as mãos, né, o Pai Nosso também não ser com as mãos juntas. Voltou àquela situação antiga?
Olha, em 2009, nós de fato tínhamos um evento novo, que era um vírus novo, um vírus contra o qual ninguém da população em âmbito mundial tinha resistência, ou seja, ninguém tinha sido exposto anteriormente. Então você, de fato, teria uma preocupação aumentada, porque ninguém saberia qual seria a carga da doença, qual o tamanho, né, da morte e mortalidade associada à doença. O que nós temos esse ano, de fato, é um retorno de uma preocupação bastante grande por parte da população em geral, né? Muito talvez por conta dessa antecipação do período e a ocorrência de casos graves. Mas eu chamo a atenção para algumas questões que eu acho que devem ser balizadores aí dessa preocupação. A primeira delas é que o vírus, segundo os dados dos laboratórios que são de saúde pública, não é um novo vírus. Então, isso nos diferencia muito de 2009. Nós estamos diante de um vírus que vem circulando de uma maneira intermitente, ainda que seja, desde 2009. Em relação aos cuidados que vão sendo amplamente propagados, em tese, esses cuidados não deveriam estar existindo só agora. Eles deveriam existir todos os anos, uma vez que nós temos gripe todos os anos, seja pelo H1N1, seja pelo H3N2, ou seja pelo B. E todos os três vírus são capazes de causar doença grave e óbito. Então, as recomendações de lavagem de mãos, o cuidado ao tocar os olhos, a boca, o nariz, né? A questão de ambientes arejados, de indivíduos que tenham sintomas respiratórios não permanecerem em locais com outras pessoas, no sentido de não disseminar doença, isso não seriam recomendações nem restritas a 2009 e nem restritas só para agora. Devem ser recomendações anuais ao longo de todos os meses.
Eu gostaria de perguntar uma coisa para o senhor. Incomoda o senhor como infectologista essa situação no estado de São Paulo, em que não se adiantou também a vacinação para outras regiões, como por exemplo aqui a Grande Campinas?
Olha, na realidade, é mais do que um incômodo, existe na realidade um desejo muito grande de que a vacina ela possa ser prontamente disponibilizada. Uma das questões que a gente sempre discute, né, é que a vacina ela é uma das medidas mais eficazes de diminuir formas graves da doença, notadamente naqueles indivíduos mais suscetíveis. E a grande questão é que quanto mais precoce o vacino, né, maior ou mais precoce também vai ser a proteção conferida pela vacina. Lembrar que a vacina leva, em média, 2 semanas para começar a trazer alguma proteção. Ou seja, quanto mais precoce nós vacinamos, né, mais precoce vai ser a proteção a qual o indivíduo vai passar a usufruir. Então, não é exclusivo desse ano, ou seja, em tese, nós desejaríamos, e aí eu estou falando como infectologista, que a vacina pudesse ser ofertada, talvez no início de março, antes do período clássico de transmissão de influenza, porque ainda antes do mês de abril, que é quando nós começamos a observar classicamente, ano após ano, o aumento do número de casos, as pessoas estariam protegidas. Então, quanto mais precoce for, mais vai ser o período em que a pessoa vai estar protegida contra a gripe.
Doutor Rodrigo Angerami, muito obrigado pela entrevista. Essa gentileza aqui de atender a CBN Campinas, tinha algumas dúvidas da H1N1.
Eu agradeço a oportunidade, cumprimento a todos e saúde para todos.
É isso que a gente espera.